Ora, Deus é maravilhoso, né? Assim, Deus ele move de uma forma. Deus é um Deus de mistério, né? A gente quer tentar entender como ele se move, mas não tem como, né? Porque nossa mente é limitada. Amém? Espero que todos estejam gratos de estar aqui, porque nós estamos aqui em vida, né? Deus concedeu saúde e esse privilégio de estarmos aqui celebrando, né, a Cristo. E espero que todos, independente das circunstâncias, das dificuldades, nós estamos aqui, vivos, com saúde, né, e tendo esse privilégio de celebrar a Cristo desde ontem também. É assim, eu me sinto privilegiado, né, todos os dias, aos domingos, quando estou aqui. Eu agradeço demais a Deus pelo dom da vida, né, que Ele está nos concedendo, pela saúde e pelos milagres também, né. A obreira falou dos milagres aqui. A gente deixa passar despercebidos os pequenos milagres, mas Deus age, né, nesses pequenos milagres aí. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nós vamos falar. Tem alguns cristãos, ou a maioria, já aconteceu comigo também isso, de sempre perguntar, assim, eu já me converti, eu já aceitei Jesus Cristo, e, quer dizer, Jesus já entrou na minha vida, né? Ele é paz, Ele é amor, Jesus é prosperidade, né? Então nada vai dar errado na minha vida, porque Jesus está comigo, está dentro de mim. Né? Será que ainda vou ter inimigo? Né? Será que ainda vai aparecer algum inimigo? Quem pode contra Jesus, se Jesus está em mim? Né? Quantos já não fazem essa pergunta, independente da circunstância? Né? Ah, as dificuldades que estou passando aqui são terrenas, né? Não são sobrenaturais também. Não tem nada a ver com batalha espiritual, é terrena, é do dia a dia, porque Jesus está comigo. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela diz que todos os cristãos, né, têm um inimigo. Todos nós que somos seguidores de Jesus, a palavra nos diz. Irmão, obrigado, hein? Deus abençoe. Evangelista Gislaino. Amém. Homem de muita fé. Então, todos os seguidores de Cristo, a palavra está nos ensinando, Deus está nos alertando que sim, nós temos inimigos, sim. Nós temos. Nesse campo terreno, nesse campo aqui na terra, é o campo de batalha. Ah, mas batalha, eu tenho que batalhar contra o meu irmão, contra o meu vizinho, o meu patrão, meu primo, lá na minha família, alguns amigos que não gostam da minha mudança, né? Que eu comecei a seguir a Cristo. Não, irmãos. Quando aqui na palavra, Paulo diz lá em Efésios 6:12, tem como colocar aqui, irmã? Efésios 6, versículo 12. Isso. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então sim, nós temos inimigos, e principalmente é uma batalha espiritual constante, diária. Essa batalha, a Bíblia nos ensina que essa luta espiritual, essa batalha espiritual, Deus quer mostrar que nós temos três principais inimigos, que é a carne, que é o mundo e que é o diabo. Mas como assim, irmão? Né? A carne é o nosso natural, né? É esse corpo que está perceptível, que tem os cinco sentidos, né, que já foi falado aqui, e que percebe, né? Nós percebemos tudo ao nosso redor. Mas só que no campo da carne mora a nossa alma. A alma é alojada aqui na nossa mente. Então, a alma e a carne, elas estão juntas. E a batalha, a palavra diz que a batalha, sim. Esse campo de batalha também está na nossa mente, onde que faz parte da nossa carne. Então, assim, a nossa natureza humana, ela tem essa inclinação natural para o mal, para o pecado, né? A palavra diz que todos nós nascemos com essa inclinação, desde lá do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, a partir dali, todo mundo que nasce, já nasce com essa inclinação para o mal. Mas como assim? Cito um exemplo. Por exemplo, a criança, tem um bebezinho ali. O bebezinho, ninguém precisa ensinar ele que se ele chorar, ele vai querer mamar. Ou muitas vezes ele cresce mais um pouquinho, mas se ele chorar que quer alguma coisa, ele começa, a criança em si começa a manipular a situação. Sem ninguém ensinar, através do choro, através do dengo, né, certas situações em favor dela, né? Ninguém ensina o egoísmo para uma criança. Vai falar, a criança é egoísta? Porque toda criança, até uma certa idade, não só bebê, né? Até uma certa idade, até os seus 7, 8 anos aí, ela pensa nela. Ela quer um brinquedo para ela. Ela quer passear porque ela quer passear. Ela, muitas vezes, ela não pensa se o pai e a mãe têm a condição de levar, naquele momento, ela para passear numa praça, fazer um lanche, porque ela quer, né? Então, essa natureza já vem em nós, no nosso DNA. Então, isso aí faz parte da carne, né? A Bíblia, ela enumera essas obras da carne lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Tem como projetar aqui, irmã? Gálatas 5? Irmã não, irmão. O jovem obreiro. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Isso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isso aí não agrada a Deus. Só que a nossa carne é uma luta diária. Mas por que está falando de batalha espiritual? Porque é batalha. Porque a carne e o espírito é uma batalha, porque o nosso espírito, ele tem essa função eterna. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito, ele já é salvo instantaneamente. Instantaneamente. A nossa alma não. A nossa alma começa um processo naquele momento. Então, naquele momento que nós aceitamos Cristo, começa o processo de transformação da nossa alma. Eu vou citar um exemplo aqui da alma. A alma, ela é um pouco mercenária. O que é mercenário? Mercenário é aquele que tem a tendência de ir para o lado quem paga mais ou para o lado mais forte. Sempre vai para o lado do time que está ganhando. Então, a alma, nessa transformação diária dela, ela é bem mercenária. Então, por exemplo, se o nosso espírito, ele está fortalecido, a palavra diz que a nossa alma, ela fica mais fraca, né? Então, ela, usando a analogia, ela fica para o lado do Espírito. Então, a palavra fala assim, vamos andar no Espírito, né? Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, com aquela intimidade, o nosso espírito está fortalecido, né? Nós estamos cheios. Então, a nossa carne, ela não domina sobre nós, porque nós conseguimos falar não às sugestões do pecado, né? À sugestão do mundo. Então, quando mesmo as nossas melhores atitudes, irmãos, mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e pelo orgulho, né? Mas como assim? Dessa forma, essas atitudes passam a ser algo carnal, devido ao egoísmo e orgulho. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém ou para impressionar a nossa célula, que nós somos uma pessoa espiritual, sabe? Cheio de espiritualidade. Outro exemplo semelhante, dar uma oferta, uma doação, ofertar na congregação, ou ofertar na vida do irmão, ofertar para o acampamento Kids, como a obreira bem falou aqui, dar uma boa oferta e fazer questão de ser reconhecido pelo que ele fez. Fazer questão de saberem que ele fez uma oferta grande, sabe? Ter aquele reconhecimento que é o reconhecimento para si, que é aplauso. Outro exemplo é o pregador, é o ministrador, que está aqui na frente, ou que está ministrando na célula. A pessoa, ela quer ministrar, ela quer pregar de uma forma bonita, eloquente, para receber aplausos, para receber elogios. Nossa, sua pregação foi top, hein, cara? Pô, a sua célula. Mas não foi nós, é Cristo, né? Então, tudo isso aí começa a levar para o lado carnal, né? Nós não percebemos isso aí. Então, é a forma sutil de nós começarmos a inclinar para o lado da carne. Aqui no livro, fala assim, como que vencemos a carne? Como que nós podemos vencer essa natureza caída, que é a nossa carne? Vivendo uma vida de intimidade com Deus. Ah, mas é fácil falar, viver uma vida de intimidade com Deus? Então é só orar. Não, irmãos, sabe, aquela oração que você rasga o coração para Jesus, intimidade, é como você, quem é casado aqui, é a mesma intimidade que você tem com o seu esposo, com a sua esposa, que você já conhece, aquela pessoa tão bem, que sabe quando está mal-humorada, quando não está, entendeu? Quando quer conversar ou não. Então, assim, você conhece os detalhes daquela pessoa, a personalidade. E isso também é possível com Deus. Isso também é possível com Jesus Cristo, quando nós temos essa intimidade. Ele já nos conhece, mas nós temos que nos deixar querer conhecê-lo mais, porque é isso que Ele quer. Essa comunhão, essa intimidade. Então, é uma forma que nós temos de vencer essa carne, vencer esse lado pecaminoso, esse lado de imoralidade, como foi falado em Gálatas, né? Por meio também da disciplina espiritual, né? Que é a oração, leitura da palavra, jejum. Mas disciplina, sim, disciplina, porque nós precisamos ser disciplinados. Tudo que nós formos fazer na vida tem que ter disciplina, tem que ter foco, até dieta, né? Quantas pessoas querem fazer dieta? Ah, eu quero emagrecer, ou eu quero engordar mais um pouco. Tudo entra disciplina. Ah, eu quero mudar meu estilo de vida. Eu quero meu estilo de vida, eu quero ser uma pessoa de oração. Eu quero estar aqui orando 6 da manhã ou no final da tarde. Mas tem que ter uma disciplina, sim. Né? No nosso discipulado, com o pastor André, nós estamos vendo que Jesus é simples. Jesus é simples. Então, para nós termos essa simplicidade de Cristo, o que é simplicidade? Ah, andar de qualquer jeito? Não, irmãos. É ter mais foco, mas sem constranger o seu próximo, para você mesmo. Não, eu vou orar, eu quero ter mais intimidade com Cristo, mas eu preciso de ajuda. Pede ajuda para Jesus. Pede ajuda para a pessoa do Espírito Santo que está aqui em nós, para ter essa intimidade maior com Deus. Porque eu não estou conseguindo resistir à sugestão da carne, sabe? A tentação. Mas, assim, precisamos de ajuda. Sempre eu falo, né? Pede ajuda para o seu líder de célula, para a sua liderança pastoral. Nós nunca podemos ficar sozinhos. Ninguém fica sozinho, ninguém faz nada sozinho. Jesus podia fazer tudo sozinho, porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele veio aqui, Ele fez questão de andar com pessoas, de ensinar, de evangelizar, passar, de fazer discípulos. Então, nem Ele fez nada sozinho. É só olhar para Cristo. Então, irmãos, vamos pedir ajuda, sim. Não é vergonhoso, amém? Outra situação é buscar estar mais próximo, né? Andar com pessoas, andar com a família da fé. Teve um evento ontem aqui, né? O culto Teens. Tinha só jovens? Tava top aquela dança, hein? A minha filha, mudar de assunto rápido, né? Trouxe uma amiga dela, que mora aqui em Nova Esperança 1, e veio no culto passado, gostou. Aí quando entrou aqui no culto, viu a banda aqui tocar, aí depois viu vocês, aí falou, não, já quero me inscrever. Aí nisso minha filha acordou, né? Olha como que Deus é bom. Abriu os olhos dela, tirou a cegueira espiritual dela, da minha filha, falou, não, eu quero, eu também quero, pai, eu quero. Como que faz? Fala, não é comigo, tem que procurar Elis. Né? Então, surgiu, queimou no coração delas. Essa vontade, ela foi embora, levei ela embora, era 10 horas, né? Como tinha prometido para a mãe, era às 9. Não deu para ficar até o final, porque era a primeira vez, né, que ela saiu à noite, eu estava sem a Nete junto, falei, não, vamos levar, né, para não dar problema. Mas ela foi falando no carro, não, eu quero. Ficaram assim, tocada por Cristo. Vocês mexeram com ela, entendeu? Com essa amiga da Amanda e mexeu com a Amanda. Né? Nem eu esperava. Eu falei assim, porque normalmente ela vem, ela fica lá fora, ela fica andando, ela fica dispersa. Ficaram aqui sentada, prestando atenção, filmando, tirando fotos. Impressionante. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Né? Voltando, né? Mas como que nós podemos... Tudo isso são exemplos de como podemos andar em espírito. Andar em espírito é andar com intimidade. Sabe? Eu sempre falo assim, toda vez que você vai... Surge uma situação, né? Para você fazer coisa que vai ao contrário à palavra. Que vai de frente com esses três inimigos nossos, né? Que é carne... O mundo e o diabo, que é a direção contrária à palavra. Nós temos que perguntar para nós mesmos, aonde que está o meu coração? Porque assim, a nossa mente é uma luta constante. Como eu disse, quando nós aceitamos a Cristo, começa o processo de transformação, e esse processo só vai terminar ou na vinda de Cristo, ou até enquanto nós vivemos aqui na Terra. Esse processo vai até o fim das nossas vidas. Esse processo de transformação da nossa alma, da nossa mente. Então, a luta, essa batalha é diária. É diária. Por isso que Cristo fala para nós de disciplina também. Temos que ter disciplina, temos que ter foco, né? Mas, e procurar ajuda. Sempre, sempre. E quando o Espírito está forte, a carne se enfraquece. Como lá em Gálatas 5, Coloca aí, Varão. Gálatas 5, versos 16 e 17. Eu até esqueci de marcar o tempo para não passar. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Lembra que eu falei que é uma guerra constante? Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Então, para vencer a carne diariamente, não vai vencer hoje, não vai ter mais guerra. Diariamente, vencer a nossa mente, essa batalha diária, é ficar, andar em espírito, andar com intimidade, orar. Se é chegar mais a Deus, como eu disse, mas não estou conseguindo orar, procura uma ajuda, procura seu líder, fala com ele, ora comigo. Eu tenho um tempo só meio-dia. Vamos supor que no seu trabalho você tem para orar só meio-dia, você não consegue orar mais cedo, ou antes de sair de casa, ou acordar de madrugada. Combina com o seu líder, vamos orar junto. Por quê? Porque quando nós pedimos ajuda, esse tipo de ajuda nos dá mais motivação para ter mais disciplina. Porque ele vai te ajudar, ele vai te impulsionar, ele vai te orientar a ter essa disciplina diária. Aí você vai acostumar, você vai começar a ter mais experiência com Deus, lógico. E ler a palavra também. Porque assim, às vezes, irmão, muitas vezes eu combino com, na célula, por exemplo, quem não está acostumado a ler a Bíblia, falou, vamos ler, vamos pegar um capítulo e ler 5 versículos ou 4 versículos por dia. E vamos meditar em cima desses versículos. Assim eu combino na célula. É fácil. Para quem está acostumado, né, consegue. Mas quem nunca pegou, não. Vai dar sono. Vai dar preguiça. Não vou, só vou orar. Não dá, não. Deixa a próxima. Depois eu peço perdão para Deus. Então, não é só isso. Nós temos que se policiar a acostumar a ler a palavra, ler a Bíblia. Os pastores escreveram esse livro aqui, Minha Nova Vida em Cristo. Eu sempre falo que é um livro de cabeceira, porque ele é fino, ele é fácil, é uma leitura fácil, e é para o resto da vida, porque muitas vezes nós estamos com dúvida, porque vem as pregações em cima do livro aqui, né? São 10 capítulos, e a nossa mente vaga, né? Logo a gente esquece. Se você tem um livro, você vai lá, revisa. Muitas vezes você tem um colega na escola ou no trabalho e quer argumentar com ele, quer falar mais de Cristo, e logo é um assunto que está aqui no livro, por exemplo. Você vai lá dar uma revisada, ou revisa perto dele com o livro também. Leva o livro junto. É interessante para qualquer pessoa. Não é só para cristão, não. Amém? O segundo inimigo é o mundo. O mundo é o território do maligno. Porque quando lá do Éden, quando houve aquela desobediência, entregaram a chave, né? Entregaram esse território, a terra, na mão do diabo. Então, na palavra fala que a terra, o dono desse mundo é o príncipe das trevas. A igreja não. Mas o mundo sim. Por enquanto, até a volta de Cristo. Né? E em 1 João 5,1, não precisa projetar não, irmão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém? O mundo é todo o sistema criado pelo diabo, pelos homens, que tem o objetivo de distrair, manipular e escravizar pessoas, afastando-as de Deus e de fazer a sua vontade. Mas me fala mais em relação ao mundo. Nós devemos sempre, assim, na palavra nos ensina que nós devemos sempre vigiar para não envolvermos por esses sentimentos mudando, né? Que é ganância, egoísmo, a força de fazer aquela vontade de fazer algo acima de qualquer coisa, né? O mundo nos atrai. Tudo que está aí fora é atrativo aos nossos olhos. Tudo que está aí fora é tentador. Esse é o mundo, esse é o sistema. O sistema financeiro, né? A parte trabalhista, tudo isso aí envolve o mundo terreno. O bom disso tudo é que Deus nos dá a capacidade, né, para se manter aqui, nos ajuda, Ele nos sustenta. Mas lá em 1 João 2,16, tem como projetar aqui, irmão? 1 João 2,16. Coloca 1 João 2,15. Volta só um. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Próximo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, a palavra, João diz aí que o mundo tem essas três partes, essas três divisões, que é a que fala de cobiça, né? Que é a cobiça dos olhos, que na verdade é a cobiça da carne, que é o sensualismo, né? Sensualidade. A cobiça dos olhos, que é o materialismo, que a gente quer ter tudo, nós queremos ter mais dinheiro, queremos ter mais poder, ostentar, querer ter coisa de marca, consumismo, entendeu? Querer mais, nunca está satisfeito. E vem também a soberba da vida, que é o egoísmo. Então, lá em... E como vencemos o mundo? Como que nós podemos vencer o mundo com toda essa cobiça que tem aí fora? Com todo esse atrativo que é aí fora? Como que nós podemos lutar contra isso, resistir a isso, na verdade, né? Devemos, como eu disse antes, buscar essa comunhão com a família da fé. Ficar junto, sabe? Participar das células. Muitas vezes, o mundo é tão atrativo que nós queremos vir aqui para o culto de celebração, te dá preguiça. Está cansado, como o Breno, né? Tem pessoas que trabalham no domingo também, chega numa certa hora, não em cima do horário do culto, mas chega, mas está cansado. Ah, estou cansado, né? Não, no próximo domingo eu vou. Ou não estou afim, né? Muitas vezes a pessoa não está afim mesmo, bate aquele desânimo nela. Esse aí, o mundo tem essas distrações, o diabo usa esse... Porque ele é sutil e inteligente, né? Ele usa esses métodos de desânimo, de esfriamento em nós. Não quer participar da célula, não quer vir no culto, ou vai na célula. A célula é um culto, né? Então já tem culto aqui na minha casa, por que eu vou estar aos domingos no culto de celebração? Por que tem que estar lá? Ou vem aqui no culto, já fui no culto no domingo, por que tem que estar na célula toda quarta-feira, toda quinta-feira? Porque nós temos que estar junto para nós se fortalecermos uns aos outros. Quantas vezes também eu já me peguei enfraquecido, sabe, desanimado. Mas se você está junto com os irmãos, em comunhão, comunhão em churrasco, por exemplo. Vamos no cinema, ou vamos fazer um churrasco na casa de alguém, ou só tomar um tereré, né, dos jovens aí. Vamos tomar um tereré, vamos ficar aqui na praça conversando. Isso aí alimenta, fortalece. Está junto, fica mais forte. Um fortalece o outro. Porque toda vez que nós estamos sozinhos, a nossa mente vaga. Aí o diabo aproveita e vem as sugestões do mundo. Ah, que eu quero? Eu já fui um domingo, né? Eu já estou salvo. Já pedi perdão. Eu vou aqui no baile funk aqui. Depois, no próximo domingo, eu vou no culto. Né? O que é cheirar lá no baile funk? Porque muitas vezes lá, eu não estou falando do mal da música, né? Mas muitas vezes, dependendo do ambiente que está, vai te tirar, vai te afastar do caminho. Para aquelas pessoas que estão lá, Jesus quer todas elas, né? Jesus veio aqui para nos buscar, para mostrar o evangelho do reino. Mas se você está enfraquecido e vai num ambiente desse, vai aparecer pessoas para te levar para mais para o fundo do poço ainda. Aí vai entrar bebedeira, droga, sabe, cigarro, orgia e tudo que estava em Gálatas aqui, 5. Toda aquela imoralidade. E depois que nós cometemos esse deslize, ficamos envergonhados, sentimos acusados. Aí que não queremos participar mais. Se vem, fica afastado, fica lá no canto, lá no fundo, envergonhado. Parece que todo mundo está olhando para a pessoa. Aí eu errei, alguém contou, né? Porque está todo mundo percebendo que eu saí, que eu, sabe, eu bebi muita cerveja. Alguém me viu e está todo mundo sabendo. Mas não é. Nós nos sentimos acusados. Quem somos nós para julgar o próximo? E Romanos fala, Paulo fala, quem és tu para julgar teu próximo? Nós não somos juízes. Nós somos iguais aqui. Nós temos que orar um pelos outros, amar uns aos outros e ajudar sempre uns aos outros. Esse é o nosso ministério. É o ministério da reconciliação. É estar junto. É trazer de volta. A pessoa se perdeu no caminho, desviou. Não é que Jesus afastou, é ela que se afastou, né? Poxa, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar trazer de volta. Eu tenho o privilégio de conviver mais com o Gislaino. Eu brinco com ele, mas não é brincadeira não, é verdade. Porque Deus colocou isso no meu coração. Que eu falo, Gislaino ou evangelista? Mas, poxa, a fé que esse varão tem do que ele era, do que ele é em Cristo. A esposa dele ficou enferma. Da dificuldade que teve. Eu não vou falar tudo porque ele vai ter o testemunho dela aqui, né? Ele vai testemunhar, mas os milagres que foi acontecendo na vida dele nesse tempo agora. Não precisou eu ficar sabendo a história de um profeta ou de um missionário americano, africano, que está lá na China, que Deus está fazendo milagres, ou a vida de alguém, né, de Deus, que está no livro, ele contando os milagres. Eu me senti privilegiado de estar perto, aqui perto, em Cuiabá, aqui no pé da 90, perto de Gislaino, e vendo Deus mover os milagres na vida dele. Se eu subir aqui e contar qual que era as custas de uma cirurgia da esposa dele. E sabe, e Deus fazer um, como diz os assembleanos, né, um rebuliço ali e resolver tudo, e resolvendo até hoje. Ele estava todo feliz contando lá na célula, agora semana passada, quinta-feira, que Deus vai movendo, que tem que fazer outra consulta, outro retorno, que tem que pagar, aí não precisou pagar. E Deus fazendo os milagres, sabe? E eu perto dele ali percebendo assim, nossa, que homem de fé, né? Sabe, Deus ensinando, me ensinando através dele, me tratando através dele. Então assim, independente das circunstâncias, parecia que ia dar tudo errado na vida dele, ele podia ficar desesperado, a filha dele, toda a família. Aí ele contando, ele começou a ficar firme, ter mais intimidade, Deus começou a dar paz no coração dele. Então é possível, irmão, é possível. O que aconteceu aqui no Antigo Testamento, que está na palavra, aqueles milagres, aquelas maravilhas do Novo Testamento. Eu estava lendo lá em Mateus, se você vê os milagres dos cegos, onde Jesus passava, era cura dos cegos, dos aleijados, sabe, dos enfermos. Praticamente toda a multidão era curada naquela época. Parece que é só uma história, né? Que está tudo aqui nesse livro. Mas, de repente, tem um varão aqui do nosso lado que está acontecendo tudo com ele, o que aconteceu aqui. Isso não é só ele, né? Deve ter certamente mais alguém na PIB aqui em geral que deve ter alguns milagres. Mas eu estou próximo, estou convivendo, estou vendo esse mover aí, né? Então, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Muitas vezes a dificuldade, eu não estou saindo fora da palavra, tá, irmão? Mas, assim, muitas vezes nós estamos com tanta dificuldade na nossa vida, com tanta pressão, com dívida, sabe, aluguel atrasado às vezes, energia, problema na família, conjugal, sentimental, emocional, que Deus, ele está sempre ao nosso lado. E a gente, isso aí ofusca, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos ouvir daquele peso que está, e Deus está bem do nosso lado, né? Certamente ele está assim, ó, filho, eu estou aqui, fala comigo, e está lá aquele desespero, né? E vem a incredulidade, aí você querendo culpar Deus por tudo, e começa a virar aquela batalha na sua mente. Porque na palavra diz que o diabo não pode nos tocar, porque nós somos de Jesus. Mas só que a palavra também diz que ele é igual um leão, fica ao derredor esperando uma oportunidade. O que que os leões fazem, né? Na verdade, é as leoas, né? O leão fica mais afastado. O que que as leoas, com o trabalho de equipe, fazem? Vem a manada, se for búfalo, né, que é mais forte que elas sentam todas e só ficam observando, esperando uma oportunidade, esperando um búfalo mais fraco, ferido, mais velho já, que não aguenta, ou um búfalo filhote que acabou de nascer, que está mais enfraquecido, que está longe da manada. Aí elas começam a ter essa oportunidade para poder pegar sua presa. Por isso que Paulo fala aqui que o leão, Cristo fala que o diabo é igual o leão, ele fica bravando ao derredor. Então, quando ele vê aquela brecha onde ele consegue entrar na nossa mente, aí ele tenta destruir. Amém? Eu saí muito aqui da palavra, né? Mas eu tenho que falar do Gislaino, porque ele está aqui, está do nosso lado. Sabe, vai lá, conversa com ele aqui na saída. Fala, pô, Gislaino, me conta aí como que é, como que Deus fez se mover, esse milagre na vida da sua esposa. Né? Porque é uma história bíblica isso aí. Perto de nós aqui. Amém? Então, assim, e como que nós vencemos o mundo, né? Nada é diferente da carne. Como que nós vencemos o mundo? Sendo amigo de Deus, amando a Deus. Mas como que eu vou conseguir ser amigo de Deus, amando a Deus? Tenha mais intimidade. Ó, nós estamos falando aqui dos três inimigos. Mas como que nós vamos vencer? A dica sempre vai ser a mesma: mais intimidade com Deus, sendo amigo de Deus, amando mais a Deus, querendo estar com Deus, sabe? Porque não adianta se você tentar ter intimidade que você está sendo forçado aqui dentro de você. Você tem que querer, isso aí é uma decisão. Nós vamos falar agora, nós vamos entrar no terceiro inimigo, que é o diabo. É a mesma coisa. Como que nós vamos vencê-lo? Através da palavra. Como que nós vencemos o diabo? Através da palavra, como Jesus fez. Mas através da palavra, mas como que é feito isso? Porque eu não consigo ler. Eu não sei nada da Bíblia. Como que eu vou ter vontade? Começa a ter intimidade com Deus. Lembra que eu falei? Pede ajuda para o Espírito Santo. Começa a ler um capítulo por dia. Ah, eu não consigo ler um capítulo por dia. pega um capítulo, desse capítulo, lê 4 versículos por dia e medita nesses versículos. Porque você vai sentir Deus falar com você nesses versículos. E se você tentar ler os mesmos versículos no outro dia, ele vai falar de uma forma diferente. Porque a palavra é viva. A Bíblia é viva, não é só um livro. Por completo, tem gente que crê só no Novo Testamento, né? Fala que o Antigo já passou. Não, a palavra é Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse. Ela se completa. Ela é plena. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos plenos com Ele. E para ter essa plenitude, temos que ser mais íntimo, mas temos que querer, temos que ter essa decisão. E Jesus, para encerrar a parte do mundo, Jesus não transforma a realidade e o mundo em algo que desejamos. Ele não faz isso, mas nos ensina e nos prepara para viver dentro dessa realidade que é o mundo, dentro dele. Ele nos prepara. Amém? Então, o terceiro e último inimigo é o diabo, né? Que é que diz: é verdade que o diabo está derrotado por Cristo, né? Mas, todavia, até a volta de Jesus, ele continua dominando o mundo e as pessoas que não estão em Cristo. Quem não está em Cristo já está sendo dominado por ele, né? Já está ali, naquele covil, preso, acorrentado, né? Mas qual que é o maior ódio do diabo? São nós, cristãos. Ele, como aqui diz, ele já está derrotado, mas se ele puder ainda te fazer sofrer, te fazer sua vida virar um inferno aqui na terra, é isso que ele quer. Porque a salvação, né, já está na mão de Cristo. Mas ele vai fazer de tudo para você não ser feliz, para você ser um derrotado, para entrar em depressão, para tentar suicídio, sabe? Para sempre estar te seduzindo com o mundo, com a carne, com a batalha da mente, principalmente os jovens também, não só os jovens. Isso aí é toda a nossa vida. Não podemos ser muito melindrosos, né? Uma vez eu falei isso aqui. Em 1 Pedro 5,8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Lembra que eu dei o exemplo das leoas? É o momento que nós estamos enfraquecidos. É o momento que nós estamos sozinhos. Nós se afastamos da comunhão com os irmãos. Nós se afastamos dos eventos da igreja. Que tudo isso aí fortalece. Parece que não, mas fortalece. Nós afastamos um pouco da celebração aqui aos domingos. Ah, eu vou escolher o pastor que eu vou ouvir. Ah, o pastor Eliel veio domingo passado. Pô, ó, top. Ah, veio o obreiro Joilson. Ele é fogo, né, cara? Ele é fogo. Mas, irmãos, cada um tem o dom que o Espírito Santo deu. A palavra de Deus nunca é volta vazia. A palavra de Deus, depois de lançada, ela vai tocar o coração de alguém. Depende de cada pessoa se está fechada ou aberta para isso. Muitas vezes, independente de quem esteja aqui na frente, eu, ou Elenardi, ou pastor Ian, ou pastor Wesley, não importa. O que importa é que nós não estamos aqui para criticar, para analisar qual pastor é melhor que o outro, qual irmão prega melhor que aquele, quem é mais conhecedor da palavra que o outro, porque aqui nós não estamos para convencer ninguém. Isso aqui não é marketing, não é vendas. Nós estamos aqui para falar do Evangelho do Reino, mostrar os inimigos, os três principais inimigos: a carne, o mundo e o diabo, e voltar o que sempre é pregado aqui, o que Deus está falando sempre: arrependei-vos, arrependei-vos. a vinda de Cristo está próxima. Está mesmo, em qualquer momento. Então arrependei-vos. Ah, eu desviei. Arrependa. Pede para Deus perdão. Saia, né? Dá tempo. Que Deus coloque, que volte, tire seu coração de pedra, coloque o coração de carne novamente, um coração quebrantado, como diz aqui na palavra de Deus, um espírito arrependido, um coração voltado para Deus. Lembra, toda vez que vier essa batalha em nossa mente, faça essa pergunta para si mesmo: onde está o meu coração? O pastor Eliel falou disso aqui domingo passado, quando ele estava pregando sobre dízimos e oferta. Então, isso também me tratou. Teve uma pregação que o pastor Júnior, ele fez em 2015. A gente congregava lá no Imperial, não tinha aqui em Cuiabá. E era num sábado. E era uma pregação no sábado à tarde, que era Amolando Seu Machado, coisa assim. Mas, assim, existem várias pregações com esse título. Mas só que essa pregação do pastor Júnior, naquela época, afiando, amolando o seu machado, aquilo ali me impactou. Aquilo ali, desde então, começou a me transformar. Aquilo ali começou a trabalhar dentro de mim, me salvar, sabe? Desde 2015. Eu nunca falei isso para ele, né? Mas aquela pregação que Deus usou o pastor Júnior e me tratou. Quer dizer, começou um tratamento, porque é um processo. A nossa alma é um processo, mas começou um tratamento ali na minha vida. Amém? E como nós podemos vencer o diabo? Né? Qual que é a dica para vencer o diabo? Resistindo a ele. Irmão, tem como projetar aí Tiago 4, verso 7? Irmã, agora é irmã. Capítulo 4, verso 7. Isso. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Então, essa é uma maneira de vencer o diabo, resistindo a ele. Aí volta lá no princípio, onde nós começamos, falando da carne do mundo. Como que eu vou conseguir resistir ao diabo? Tendo intimidade com Deus, amando mais a Deus, se achegando mais a Jesus, em oração, lendo a palavra, jejum, participando dos eventos da igreja, participando das células, não só das células, mas vindo para o culto de celebração. Viu como tudo está interligado? Não sai desse princípio, intimidade. É isso que Deus quer. Porque isso aqui é um livro de amor, tá? Não é só de batalha espiritual, não. A Bíblia é um livro de amor por nós. Porque Deus nos ama tanto. Ele é pura bondade. E Ele quer isso. Ele quer mais intimidade conosco. A Priscila estava cantando a outra, acho que a música do Fernandinho. Mais do Senhor em minha vida e menos de mim. Então é isso que nós temos que pedir em nossa oração. Pai, nos dê, eu quero mais do Senhor no meu coração, mais do Senhor em minha mente, mais do Senhor no meu espírito, na minha alma. Amém? Então tudo isso é uma batalha que nós vamos levar para o resto da vida. Mas qual que é a chave para vencermos os três inimigos? Agora não vai poder esquecer. Intimidade. Repete aí, irmãos. Intimidade com Deus. É a forma para nós resistirmos ao diabo. É a forma para nós vencermos o mundo, né? Sendo mais, para ser mais amigo de Deus, que é para vencer o mundo, nós temos que ter intimidade. Porque amigos são íntimos. Um amigo confessa um com o outro, sabe de coisas íntimas um do outro, amigos verdadeiros. E da carne também não é diferente, intimidade com Deus. Então nós temos que ter intimidade, amar, ser amigo de Deus, querer mais a Deus, querer. Mas para querer, Eu sempre falo, né? Querer não é poder. O que é poder é decisão. Quando Jesus ia curar alguém, ele sempre falava: a tua fé te curou. Pode ir, a tua fé te curou. Levanta-se, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não é a minha oração, a sua oração que vai curar alguém. É a sua fé que vai te curar. Voltando ao assunto do irmão Gislaino. Não foi... Nós oramos, lógico. A igreja toda orou pela vida da Ellen, sabe, pela cura dela. Mas a fé dela, a fé dele promoveu essa cura. A nossa oração foi um canal, ajudou. Mas se eles não tivessem fé em Cristo, não é fé por fé. Não é fé por fé. Não é fé no pastor, não é fé nos obreiros, é fé em Jesus. Que Jesus está usando os irmãos aqui como canal, sabe? E essa fé dele e da Ellen promoveu essa cura. Porque Jesus nos ensina isso. A tua fé te curou. Vá em paz. Quando Jesus estava descendo do monte, eu não me lembro o versículo, mas eu não sei se era um cego ou era um leproso. E chegou até Jesus, ele tinha, acho que acabava de fazer o sermão da montanha, ele estava descendo o monte. Chegou esse leproso e ele falou para Jesus, né, trazendo para o meu contexto aqui: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. Porque eu quero ser curado, Senhor. Se o Senhor quiser, eu quero ser curado. Aí Jesus falou para ele assim: sim, eu quero. Seja curado. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero levar vocês a isso. Muitas vezes, nós estamos deprimidos, angustiados, sabe? Ansiosos, porque o que está mais atacando a gente é a ansiedade. Só que Jesus, ele quer nos curar. Jesus quer te curar da sua ansiedade. Jesus quer te curar da sua depressão. Sabe? Jesus quer promover aquela cura emocional, sentimental, aquele trauma na infância que está te trazendo, sabe? Que você não conseguiu se libertar. Então nós temos que querer, porque Jesus quer. Jesus, ele quer. Mas nós temos que ter uma contrapartida. Voltando aqui para Jesus, na palavra, todos tiveram que se sair de onde estavam, se movimentar, não ficar só parado. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi. Ela não ficou estagnada no lugar. Os cegos iam, quando não conseguiam ir, gritavam: Senhor, filho de Davi. Lembra dessa passagem? Tinha uma contrapartida, porque Jesus quer, ele quer a nossa cura, ele quer o nosso bem, ele quer o nosso melhor, mas só que temos que ter a contrapartida nossa, não temos como escapar disso. Ah, eu estou desviado, faz tempo, eu pedi ajuda para o irmão, porque eu quero voltar. Você quer? Porque Jesus quer, mas você quer mesmo? Você quer voltar? É uma decisão. Não tem como eu, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outro evangelista, profeta, entregar uma palavra e ela não ficar no seu coração, e você não tomar uma decisão. Eu lembro que quando eu tinha célula lá na minha casa, era minha casa, o meu vizinho daqui para lá, né? O meu vizinho da esquerda era uma boca de fumo. A minha vizinha da frente, assim, ela era espírita. A outra vizinha do lado dela, assim, era mãe de santo. É do candomblé lá. Eu não sei os nomes lá. Eu lembro que vi ela com vestidão lá. Eu falei: Jesus amado. Aí mais embaixo, assim, lá no fundo, tinha uma outra boca, né? Então, igual o X-Line, ah, aqui tem boca, aqui teve, coisa e tal. Embaixo tinha, e fazia uns trabalhos, porque vindo da feira do mercado do Porto, tem uma ruazinha assim, que é Joaquim Murtinho que eu moro, é uma encruzilhada, aí sempre fazia um trabalho ali. E logo mais embaixo tem a tal da baianinha, sabe? Onde que vende aquelas coisas de feitiçaria. E falei, e agora? Como que e a célula acontecendo, sabe? Teve uma época que jogaram até lá em casa, dentro do saquinho, cocô. Pedra, entendeu? Eu falei, então estamos no caminho certo, então vamos orar. Vamos orar. Né? Se for da vontade. Enfim, a mulher que era espírita, aconteceu algo com ela, que ficou doente, coisa e tal, teve que ir embora. A outra que era do candomblé, também mudou dali, saiu dali. Mas a boca de fundo lá estava, né? Mas enfim, continuamos orando. Aí, onde fazia um trabalho, na esquina lá embaixo, aconteceu uma coisa impressionante, no meio fio, assim, no canto, meio fio, quebrou, afundou. Não sei como, se foi caminhão, mas quebrou. Aí não fizeram mais trabalho ali. Aí onde tinha a tal dessa baianinha que vende esses objetos aí, de tanto a gente orar, eu passava, né, lá por frente, porque é minha rota. Aí, pelo menos no coração, né, se profetizava. Isso aqui é de Jesus. Essa rua aqui é de Jesus. Esse bairro pertence a Jesus. O meu vizinho é de Jesus. Eu não desejava mal para ninguém. A minha oração, eu declarava, eles são do Senhor, Jesus. Eles são do Senhor. Salva eles, Espírito Santo, tragam eles. Porque assim, nós não convencemos ninguém. É o Espírito Santo que convence. Espírito Santo, salva eles. O meu vizinho, salva eles. Né? O vizinho que era, e por último, onde era a boca de fumo, acabou saindo, mudou dali. Né? Não foi preso, não foi nada, mas mudou. Enfim, Deus fez o mover dele, não foi rápido também, né? Tu não pensa, você começou a orar, foi na mesma época, foi na mesma hora, no mesmo mês, não. A célula acontecia, isso aí foi, começamos a orar, mas foi uns 2 anos aí, para acontecer tudo isso, 2 a 3 anos. Mas aconteceu, porque não foi do nosso jeito. Lembra que aqui que eu li aqui para vocês no livro, que ele está falando de Jesus, que fala, Jesus não transforma a realidade e o mundo em algo que desejamos. Então, não é do meu jeito. A minha função, a minha batalha, a nossa batalha é oração. Ah, o meu marido não vem na igreja. Só eu. A minha esposa não vem. A minha esposa não quer participar dos eventos. Só eu que estou vindo. Irmãos e irmãs, é oração. Não tem outro caminho. É intimidade. Mas não é do nosso jeito. Jesus, ele vai nos ensinar e nos preparar para viver nesse ambiente, certo? Ele já está nos ensinando. Intimidade, oração, leitura da palavra. Ah, mas como o devocional, tem um devocional... Faz o devocional daquele pão diário. O Bom Dia Amigo. Lá tem umas passagens bíblicas que pega. Esse Bom Dia Amigo, ele vai por toda a Bíblia, né? Então, ele te dá um livro, um capítulo e alguns versículos. E fala em cima dele. E ora, medita nesses versículos. Né? Não tem receita de como orar. Não sair do contexto da palavra. Mas assim, para vencer todos esses inimigos, é intimidade, é resistir ao pecado, é resistir à tentação. A batalha na nossa mente, irmãos, é constante. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irado, sabe? Você vai ser tentado, você vai fazer... Nós seremos tentados todo o tempo. Todo o tempo. Não só com os jovens... Não só com mulher, sabe? Mas muitas vezes para você cometer atos ilícitos que não agrada a Deus, ser corrupto, sabe? Fazer coisas erradas, para não ser muito específico, Então, em todo momento, nós estamos tentados. E onde que o diabo começa a apertar mais? Quando não é enfermidade. É financeiro. É financeiro, isso é fato. Ah, então isso não quer dizer que eu posso... Não, podemos ter dinheiro. Mas nós somos tentados a fazer do nosso jeito as coisas, sabe? Lá fora fala que brasileiro... Jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é o jeitinho corrupto de ser. Então, a todo momento, é para poder resistir a todas essas tentações, é tendo intimidade com Deus. Tendo intimidade com Deus. Amém? Então, irmãos, é isso, né? Esses são os três inimigos de uma vida cristã, que é a carne, o mundo e o diabo. Né? E devemos, aqui eu até anotei aqui, ó, devemos renunciar cada um deles, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da carne e resistindo ao diabo com a palavra de Deus. Mas aqui tem uma palavra, só devemos renunciar. Renunciar. A renúncia é constante, a renúncia é diária. Voltando lá para a dieta. Quando nós fazemos uma dieta, um atleta, vamos falar de um atleta no modo geral, não importa o esporte. Todo atleta, se for do amador para o semiprofissional, profissional, se ele quiser realmente subir de nível, ele tem que fazer algumas renúncias, tem que renunciar, tem que ter restrição alimentar, tem que renunciar certas comidas, renunciar algumas reuniões com os amigos, ficar mais em casa, dormir cedo. Então, eles começam a ter essas certas renúncias, restrição. Mas assim, porque ele está com um objetivo. Ele sabe onde ele quer chegar naquele objetivo. Então, ele está pagando o preço. Então, como que nós conseguimos fazer isso? E na hora que nós vamos chegar para... com a palavra aqui, que é tão simples. Jesus é simples. Jesus é simples. Ele não vai falar para você assim, ó, para de comer doce. Ah, não come carne, tá? Fica de dieta aí só na água. Jesus é simples. Ele quer intimidade. Ele quer intimidade. Como que nós podemos renunciar a todos esses três inimigos aqui? Com intimidade. É isso que Deus quer. É termos intimidade. É fácil? Não, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, porque a nossa carne, com a nossa alma, e se tivermos fraco, consegue dobrar o espírito, né? Assim, desânimo, não dá mais vontade, sabe? Angústia e por aí vai. Então, para ter essa resistência, é orar. Nunca vai ser do nosso jeito, nunca vai ser como nós queremos, porque a nossa mente não é igual à mente de Cristo. A mente de Cristo, a mente de Deus é muito mais. Nós somos limitados. A gente quer tentar perceber a mente de Deus, né? Não tem como. Ele é imenso. Criador de tudo, dos céus, da terra, do universo, de tudo. Ele controla tudo. Só que ele é tão bom, que dá esse livre arbítrio para nós, até de decidir amá-lo ou não. Ele nos dá essa liberdade. Deus nos dá a liberdade de decidir com essa intimidade. Ele quer. Lembra? Jesus quer. Irmão, Jesus quer. Lembra disso. Se tu queres, eu serei curado. Jesus quer. Ele sempre quis, porque ele veio aqui. Ele quer. Ele cumpriu o plano da redenção. Foi consumado. Ele quer. Só basta nós decidirmos. Só basta nós decidirmos. Para ser pastor. Ah, pastor, qual é o problema? Agora vamos falar um pouco de pastor, né? De pastor ser policial, pastor ser médico, pastor ser jogador de futebol. Nenhum. Deus quer todo mundo em todas as áreas. Porque se o Dalvan é um atleta de futebol, na área esportiva do futebol, ele sabe a linguagem de conversar com ali na roda, porque eu não tenho, porque eu não acompanho. Eu não acompanho o jogo de futebol. Eu falo que eu sou flamenguista, mas se perguntar o nome de alguém, se jogou hoje, se jogou ontem, eu não sei. Eu sou só por falar que sou. Mas eu não acompanho, sabe? Eu não sei nada sobre o time do Flamengo. Então, assim, mas Dalvan, vamos supor, Deus vai usá-lo. Ele sendo jogador, um atleta, ele pode, lógico que pode ser pastor. Nós temos pastores policiais. Cada um na sua área ali, que Deus quer, porque Deus ele quer ganhar, Deus ele quer todo mundo de volta. Não tem escolhidos, todos somos. Só que todos têm que querer. Porque Jesus quer. Lembra disso, Jesus quer, irmão. Jesus quer. Essa igreja vai ser cheia de jovens? Lógico que vai, Jesus quer. Ontem, quando eu entrei aqui, eu fui impactado. Então, assim, ontem eu fui tratado ali no fundo. Eu nem vi a pregação do pastor André. Sabe como que eu fui tratado ali no fundo? Através da banda. Através da dança de vocês aqui, da apresentação. Parece que não é nada, né? Mas assim, na minha vida, houve um conceito ali. Então assim, Deus é maravilhoso. Deus é bom. Irmãos, muitas vezes, para encerrar, para a gente poder orar, tem alguém aqui pensando, poxa, mas esses três inimigos estão afetando a minha vida. Estão sim, estão afetando a minha vida. Eu não estou conseguindo lutar contra eles. Na minha vida está operando esses três inimigos que foi falado aqui. O que eu faço? Eu quero sair disso. Você falou que Jesus quer, mas eu quero também. Mas como que eu faço? Irmãos, dá o primeiro passo, pede ajuda. Nós vamos orar aqui, né? Eu vou falar para ficar em pé, mas nós temos que querer, mas é querer genuinamente. Não por querer, sabe? Ah, eu vou decidir por decidir. Igual quando nós falávamos que ia para o encontro, a pessoa batizava e tinha sempre esse linguajar. Eu tomou só banho de piscina. Porque estava naquele oba-oba, né? Todo mundo batizando, várias pessoas, né? Com a beca branca lá. Aí foi no entusiasmo. Pode acontecer? Acontece. Acontece. Quantas centenas e centenas de pessoas passaram? Aí você olha para a igreja. Esses três inimigos, a pessoa não conseguiu resistir. Muitas vezes no momento ali, ela quis. Ela quis sim. Só que ela, sei lá o que aconteceu com ela, ela, em certo momento, ela enfraqueceu. Ah, não é pra mim. Teve um irmão que era aqui da igreja, e ele tinha um primo. Tinha porque o menino, né, faleceu. Ele levou pro encontro. Na época, não tinha o Pé da 90, não era aqui, era lá no Cochipó. E nós fomos nesse encontro lá na... É no bairro depois do Santa Rosa ali. Colorado. Aí esse varão levou esse primo dele. Primo, sobrinho. Era um jovem. E ele estava lá no encontro. Ele ficou, chegou sexta-feira à noite. Aí no sábado de manhã, cedinho, ele chegou, chamou o primo dele, né? Ele até veio falar comigo lá, com outro líder também, o que podia fazer. Ele falou bem assim, cara, esse negócio não é pra mim não. Mas eu falei, mas como? Se Deus te trouxe até aqui porque Ele quer. Ele quer a sua salvação, Ele quer você. Eu falei, não, meu amigo, Deus está enganado. Ele se enganou. Eu não quero não. Deus errou, ele está enganado. Eu quero ir embora, porque se eu deixar eu ir embora aqui, eu vou dar um jeito aqui. Né? Eu vou criar confusão, me libera. Nós temos que forçar a pessoa a ficar? Lógico que não. Ele quis ir embora, ele foi. Passou um tempo, né? Mas isso não tem nada a ver com Deus, tá? Deus não é mal. É que ele escolheu outro caminho. E é a consequência do caminho. Qual que é a função do diabo? Que não foi falado aqui, que era para ter falado. O diabo é, ele veio para matar, roubar e destruir. Em todos os sentidos, se possível. Então ele se afastou, né, e voltou para a vida antiga dele. E ele estava numa facção aí. E nessa história de facção, sempre tem tal de corretivo, né? Enfim, ele foi morto. Foi assassinado. Né? E brutalmente. Foi brutalmente. Infelizmente. Né? Nós ficamos muito tristes. O primo dele queria questionar Deus. Por quê? Mas lembra que eu falei que Deus quer, Jesus quer? A decisão é nossa. A salvação é individual. Não tem como eu salvar o Bruno aqui. Não tem como eu querer a salvação do Bruno se ele não quer. Ele não quer. É individual. Então assim, que isso, nós começamos a orar mais um pelo outro, orar mais aqui pela igreja do Pedra 90. Vai ter o discipulado terça-feira, né? Lembra que eu falei com o André, falou assim, ó, avisa o pessoal para vir preparado, que só tem horário para começar. Vai ser fogo. Ele falou desse jeito, vai ser fogo. Falei, pastor, nós estamos precisando. Vai ser fogo. Né? Prepare-se, fala para eles, ó, prepare-se. Né? Então, irmãos, vamos ficar atentos. A palavra sempre fala, né? Vigiai, vigiai. O que é vigiar? Intimidade. Ficar atento, né? Ficar atento também. Porque nós sabemos. Nós temos essa noção, quando vem algo até nós, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém é bobo. Ah, eu caí sem querer, cometei... Não, ninguém é bobo. O Espírito Santo está aqui dentro de nós, ele fala aqui na nossa consciência, ó, não vai, não faz isso, está errado, tem consequência. Você acha que não avisa? Nós que fingimos de surdo. Não, para, né? Vai falar no ouvido do outro. Porque eu quero. Aí a pessoa, ela decide, ela quer fazer aquilo. Como diz o apóstolo Vomar, o pecado é gostoso. Tem o pecado gostoso e o pecado de estimação, né? Que só a pessoa sabe, aquele pecado de estimação, só a pessoa sabe que está guardado aqui dentro e não quer abrir mão daquilo. Não quer abrir mão daquilo. Aqui em Mateus, Jesus ele cita uma parábola dos cegos, né? Como que um cego vai guiar outro cego? Os dois vão cair. Não tem como. Como um doente vai ajudar outro doente? Então sim, nós precisamos de ajuda. Eu vou tornar a falar. Peçam ajuda. Ninguém consegue nada sozinho. Ah, mas estou pedindo ajuda para Deus. Muitas vezes, Deus ele move uma situação que te leva até seu líder, que te leva até seu pastor, até o discipulador, a obreira. Ah, mas eu tenho o meu líder, eu quero falar com uma pessoa mais experiente de vida. Eu quero falar com o Elinardo, porque ele trabalha com casais, ele é a obreira Júlia. Pode, irmão. Deve. Nós estamos aqui para isso. Peçam ajuda. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu torno a falar. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Porque Deus, ele sempre vai mover essas situações. Sempre. Muitas vezes você pode orar sim, com a sua fé, pedir ajuda, Deus fala com você, ele faz o mover e resolve o que acontece. Acontece. Opa. Acontece sim. Mas tem certas situações, porque não é do nosso jeito. Nunca é do nosso jeito. Deus nos leva até um irmão da nossa liderança pastoral, que tem uma experiência, né? Para conversar com... Sabe, aquela conversa. Nós temos que ser, aonde quer que nós pisamos, um testemunho vivo de Jesus. Nós não podemos ter vergonha do nosso testemunho. Falar que nós somos cristãos, tem gente que tem vergonha, fica quieto. Ah, você é crente? Porque aí fora não fala cristão, fala crente, né? Ou evangélico. Ele usa esse linguajar. Ah, você é crente? Aí a pessoa fica, eu sou, né? Não, cara, eu sou, graças a Deus, eu sou. Então assim, nós temos que ser testemunho. O exemplo as atitudes, elas também evangelizam. Elas evangelizam. Ó, foi glorioso o que o Breno fez aqui, reconhecer, né? É, eu falei daquela hora do reconhecimento, mas isso não é egoísmo não, mas o que ele fez? Ele reconheceu o trabalho, porque ele precisou de ajuda. Sem a equipe da discipuladora, sabe, da Priscila, do Jonathan, sem essas equipes não ia acontecer o evento. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa estar junto fazendo algo. Ah, o pastor Ian precisa da nossa oração. Ele está numa batalha aqui, ó, na mente. Mas ele está superando? Sim, eu creio que sim. Porque Deus nunca sai do nosso lado. É questão de tempo para se resolver. Eu até estava conversando com o pastor Eliel ontem. Já estou encerrando, porque já deu 8. Ele estava falando, glória a Deus, que é disso que o pastor precisa da igreja local. Sempre que ele precisar afastar, porque a carga é muito grande, irmãos. A carga é muito grande de cuidar de todo o pasto para um pastor. Então, ele, glória a Deus que o pastor aqui da PIB sempre tem outros pastores que podem dar suporte, apoio, né? Ele precisa afastar um pouco, temporariamente, mas vem outros pastores, sabe, ministrar, ajudar, como o pastor André vai vir fazer esse discipulado. Depois dele ainda vai vir o obreiro Juilson, quem gosta do obreiro Juilson, quem gosta de fogo, o obreiro Juilson vai estar também dando o discipulado geral para conosco, porque ele é fogo, né? Ali ele gosta de fogo. Glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, então procurem ajuda, amém? Procurem ajuda. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar, então não vou avançar muito.